voluntário. O que é que diz? Vamos jogar ao jogo da Glória?
Epá, o Antímio, a Glória deixou-me. Levou-me tudo o que tinha. Para mim, só o jogo de forca.
Esquece.
Às 9 da noite, levantamos voo sobre paisagens de oxigênio rarefeito. Zeppelin, uma viagem experimental.
Ok, dare I venture forth?
Welcome to the internet, my friend. How can I help you?
I'm interested in upgrading my 28.8 kilobaud internet connection to a 1.5 megabit fiber optic P1 line. Will you be able to provide an IP router that's compatible with my token ring Ethernet LAN configuration?
Can I have some money now?
O que é que achas da Hulk?
São esparosos, vai ter-me nojo.
A Hulk acho que é um bocado mau.
Pá, não gosto da Hulk, dá-me dor de cabeça.
Isso é da Hulk devia ser na arraça.
Pá, nunca sei quais são os programas que estão a dar.
Tem poucas gajas.
Não percebo.
Os locutores são hoje.
Os bilhetes são sempre para os mesmos.
Pá, eu não gosto da música, mas a informação deve ser mais ou menos.
Só gosto de anúncios, são giros. O resto...
Ah, pá, é uma merda.
Todos os que se passam, passam.
Ok, this is Mahanian, and you're listening to Radio Universidade de Coimbra.
Seja em Coimbra ou fora, aqui joga-se sempre em casa.
Bem-vindos então ao Moleskine desta semana. E este Moleskine é dedicado a um grande cantor e músico. Ele chama-se Tom Waits. E então hoje temos connosco Sérgio Silva e Pedro Santos para nos ajudarem nesta grande aventura que é falar sobre Tom Waits. Olá, boa noite.
Olá, Isabel. Olá, Rita.
Olá, boa noite. Sem dúvida, este grande senhor do mundo musical, do mundo artístico em geral, não é?
Aquele senhor que é conhecido...
Ainda falta eu dizer olá também, olá Rita, olá Isabel e olá caros ouvintes.
Aquele que é conhecido como ouvir a sua música sendo como caminhar por uma cidade fantasma, onde tudo é rangedor e arrepiado, ao mesmo tempo em que se é tomado por uma estranha sensação de paz. Ou seja, tem uma música que parece... A música tão muito parece algo conflituosa, mas ao mesmo tempo... transmite essa sensação de paz.
Pode-se subscrever essa afirmação. Talvez possa acrescentar que o Tom Waits faz-nos estar bem com os nossos demónios Mas estando com eles, não é?
Através dos próprios demónios dele, acho que nos põe em paz com os nossos.
Sim.
O Tom Waits, que teve uma infância bastante peculiar, diria eu, ele é californiano e passou imenso tempo no México, porque ele nasceu numa terra bastante próxima então da fronteira dos Estados Unidos com o México, e que cresceu muito a ouvir então aquilo que era o
os sons mexicanos. Uma das músicas tradicionais mexicanas, o ranchera, ele diz que foi sem dúvida uma das grandes influências musicais. Ele que diz que ouvia este estilo musical enquanto ia nas viagens com o seu pai, na altura em que os pais se divorciaram.
É verdade. Era também muito fã da canção mais clássica, estilo Frank Sinatra, Tony Bennett, aqueles cantores totalmente antiquados.
Stafford Foster e Edith Piaf, ele nomeia mesmo Edith Piaf.
Aliás, o Tom Waits chega a dizer que a primeira canção que se lembra de ouvir foi uma canção que tipicamente mexicana, chama-se El Paso, e que ele tinha então 9 anos e o pai dele ouvia constantemente esta música.
Lá está, nas célebres viagens que estávamos a pouco falar.
Vamos ouvir essa música hoje também, México. Não é verdade?
Infelizmente não. Infelizmente não tive a oportunidade de ouvir esse tema, não consegui obter esse tema. Mas então, nós estávamos a comentar um pouco antes de virmos aqui para o programa que o Tom Waits recria em seu torno vários mitos, várias histórias.
Eu acho que ele é, acima de tudo, um verdadeiro contador de histórias. As suas músicas, muitas delas, são em torno de personagens bizarras, de personagens que ele cria e transporta-nos assim um pouco para o mundo dele. Ele que é o senhor que diz que sempre quis viver dentro das canções e nunca mais delas voltar.
Ele que é também chamado poeta dos tempos modernos e que raramente faz aparições ao vivo, não é assim?
Ele tem feito algumas turnés nos últimos anos. Ele agora cinge-se mais a aparições ou concertos que contribuem para causas de caridade, normalmente as suas tours têm sempre essa componente de altruísmo para com algumas instituições sociais, mas até tem um grande historial de tours, Tom Waits, talvez já não tanto, porque ele aproxima-se dos 60 anos, mas mesmo assim foi um homem que já fez muitas tours por esse mundo fora.
Aliás, ele nasceu Thomas Allen Waits a 7 de dezembro de 1949. O pai era descendente de irlandeses e escoceses e a mãe de norueguês, ou seja, há logo aqui uma grande mistura cultural provinda dos seus pais, que toca um bocado o Tom Waits. Ele que aprendeu a tocar piano aos 10 anos e diz ele também
pois porque no instrumento de um vizinho dele, sim.
É verdade, estas histórias que ele cria à sua volta em tudo que lê, eu muitas vezes questiono até que ponto é que não foi um mundo que o Tom Waits criou, ou até que ponto é que elas são verdadeiras, porque ele dizia que quando aprendeu a tocar piano, ele tocava apenas nas teclas pretas do piano e não tocava nas brancas, porque o piano tinha sido deteriorado pela chuva e não, então ele tocava só nas pretas e as teclas brancas estavam avariadas, então ela aprendeu a tocar piano nas teclas pretas. E vamos então iniciar a nossa hora já ao som de um tema do Tom Waits. Este tema fez parte da banda sonora de um filme bem conhecido. Não sei
o Fight Club, sim.
Se querem falar nisso, chama-se Going Out West e pertence ao álbum Bone Machine. Então,
um álbum originalmente de 92.
Vamos então ficar com Going Out West.
We'll be right back.
Então, não sei se queres apresentar a música que escutamos, Pedro.
Sim, pode ser. Esta música é a música Telephone Call from Istanbul, presente originalmente no álbum Frank's Wild Years, de 87. Aqui em versão ao vivo no álbum Big Time. Foi um álbum lançado em 88, após o álbum Frank's Wild Years. É um tema que também podemos notar que é uma que os Belchers Hotel têm uma versão desse tema, que cantavam por vezes ao vivo na voz da nossa amiga,
que tu não te lembras agora,
Raquel,
não.
É Raquel Ralha. Raquel Ralha. Um tema que está em alguma continuidade com o Going Out West, naquela vertente mais ríspida e mais experimental do Tom Waits, que marca um forte contraste com a sua vertente mais classicista.
A fase inicial da carreira, a fase inicial na Asylum Records.
Da carreira, embora depois permaneça também sempre essa tensão entre esses dois lados.
Não sei se querem continuar então agora com
inicialmente,
o início da carreira.
Inicialmente
sim,
era
falar um
sim,
pouco de como é que ele iniciou a carreira.
Antes mesmo, já estivemos a falar um pouco da infância do Tom Waits. Eu só gostava de dizer que o Tom Waits, na sua adolescência, tinha uma grande ligação com a antiguidade e com as pessoas mais velhas. Ele dizia que em adolescente gostava de falar com pessoas mais velhas e que gostava de as escutar, e que usava o chapéu do avô e a sua bengala na adolescência, e que fazia de propósito para dar um tom mais grave à sua voz. E, por exemplo, ele também nessa época já encarava os músicos mais novos com uma certa desconfiança. Ele conta que as suas grandes figuras da adolescência foram o Alfred Hitchcock, o George Burns e o Ed Sullivan, que era um senhor que tinha um programa, o Ed Sullivan Show.
O famoso
Ed Sullivan Show.
Sim, neste programa o Tom Waits é então adolescente e ouve os Beatles tocarem. Ele diz que encarou os Beatles então logo com alguma desconfiança porque eram demasiado jovens. Ele gostava mais de
não
pessoas mais
velhas. Não foi só a questão de serem jovens. Ele tem mesmo uma... não tem grande apetência pela música que se fazia nos anos 60. Não era o género dele e nota-se perfeitamente que ele tem muito mais influências até do vaudeville norte-americano, dos grandes shows, mas não diria de cabaré, mas de bares, de beira da estrada norte-americanos.
Aliás,
toda aquela mística norte-americana.
O cabaré e a opereta.
E a opereta, o vaudeville.
E música. Ok.
Aliás, ele não se identificava nada com o movimento mesmo que se estava gerado, e a Califórnia foi um grande ícone no movimento contra a guerra do Vietnã, de paz e amor. No entanto, conseguiu se safar da guerra do Vietnã, porque ele poderia ter ido para a guerra, fazendo serviço militar na sua terra e combatendo incêndios nos bosques da fronteira entre o México e a Califórnia.
Já agora, se te posso interromper, talvez a propósito, uma vez estavas a falar do movimento hippie em São Francisco, Califórnia, ele pode não ter sido um aderente, mas estava muito ligado a algo que se passou em São Francisco antes disso, que foi o movimento beat.
O beatnik, tem já carregou com uma das suas grandes influências. Exato. Também.
E aliás, o seu princípio de carreira começa muito pela influência do jazz beatnik, com muitos temas a serem era o jazz que os beatniks gostavam, que se ouvia desde essa altura, os míticos anos 50 do São Francisco. E ele passou muito por aquela fase em que os seus temas ou eram baladas ou eram desvarios jazz com improvisações vocais, que nos lembrava precisamente
da poesia. É verdade, se há bocado falávamos das influências de Tom Waits,
Allen Ginsberg, Jack Kerouac e William Burroughs, etc.
Mas o talento de Tom Waits nem sempre foi tão reconhecido, pelo menos inicialmente com o seu primeiro álbum Closing Times. Só mais tarde, com alguns covers, é que viria a ser mais conhecido, nomeadamente um cover que Tim Buckley fez de Martha, uma faixa do seu
Eagles,
primeiro,
que na altura eram da mesma editora, também fizeram uma cover.
Sim, ele sempre foi mais os temas
dele, que ele não liga muito aos covers que dele fizeram, principalmente. Sim, nessa altura ele não ficou lá muito satisfeito.
Pois, provavelmente
eles
não deve ter ficado tão satisfeito que as suas músicas tivessem alcançado uma determinada popularidade com outros nomes que não o dele.
Não sei se ele se preocuparia muito com isso. De facto, os temas de Tom Waits sempre foram mais conhecidos do grande público por versões do que propriamente por originais. O caso mais paradigmático das versões de Rod Stewart, nomeadamente
as infelizes versões de Rod Stewart,
do Tom Trobert's Blue, Waltzing Matilda, ou então também de Bruce Springsteen com o Jersey Girl. Nesse caso, talvez uma versão mais autorizada e mais consensual também.
Então, em 1973, Tom Waits lança o seu primeiro álbum, Closing Times.
Um álbum realmente mais jazz, mais...
Ainda mais.
E singer-songwriter também.
E talvez por causa disso mesmo, ele entra em digressão com Frank Zappa. Aliás,
é verdade, ele que chegou a abrir para o Frank Zappa em alguns espetáculos. Ele fez aberturas para vários artistas. Na altura, o produtor do Frank Zappa.
Salvo erro também.
Aliás, ele na altura tocava em bars e clubs, e então ele é descoberto por Herb Cohen, que é o empresário
do Frank Zappa e de muitos artistas na altura, que gravavam também no Cucamonga Studio.
E a respeito desta tour que ele fez com o Frank Zappa, ele chega a contar um episódio em que estava a tocar num campo de golfe com cerca de 3.500 pessoas e que toda a gente começa quase a gritar em uníssono não prestas, e foi um momento marcante na vida dele. De facto, com Closing Times não teve grande sucesso.
Sabes-me dizer como é que seria em inglês agora? You suck? era mesmo assim?
Devia ser assim. E então temos então preparada agora uma faixa. Esta faixa pertence a Tim Buckley, ou melhor, está cantada pelo Tim Buckley, mas é na verdade um cover de Tom Waits, intitula-se Martha.
Sim, e
é uma faixa retirada do Closing Times.
Sim, ainda o Tom Waits era praticamente desconhecido e foi uma das primeiras versões feitas por ele.
É a primeira, logo, pelo menos, logo de artistas conhecidos. É a primeira.
O próprio álbum tinha saído logo a seguir, não foi?
Sim, sim.
Penso que no mesmo ano ainda e tudo.
Vamos então ficar com Martha, Tim Buckley.
Operator, number please. It's been so many years. She'll remember my old voice while I fight the tears. It's been 20 years or more now, Martha, please recall and meet me out for coffee where we'll talk about it all. Yeah. Those were days of roses, poetry and prose, and Martha, all I had was you and all you had was me. There was no tomorrow. We packed away all our sorrows and we saved them for a rainy day. I feel so much older now. Oh, and you're much older too. How's the husband? And how's the kids? You know that I got married too. Guess that our being together was never meant to be. But Martha, Martha, can't you see? Yeah. Those were days of roses, of poetry and prose, and Martha, all I had was you, and all you had was me. There was no tomorrow. We packed away. Days of roses, poetry and prose, and Martha, all I had was you, and all you had was me. There was no tomorrow. Saturday night, you gassed her up and you're behind the wheel.
Saturday night. Is it the crack of the pool balls, neon buzzing, telephones ringing at your second cousin, and the barmaid is smiling in the corner of her eye, magic of the melancholy tear in your eye, makes it kind of special down in the core, and you're dreaming of them Saturdays that came before it's found you stumbling, stumbling onto the heart of Saturday night.
Heart of the Saturday night. Então, Tom Waits aqui num bloco de notas musical.
Uma faixa retirada do álbum com o mesmo nome, lançada em 1974. E que sem dúvida dá-nos a conhecer aquela faceta de Tom Waits como homem da noite, como um ator, um comediante, um stand-up comedy man. E sem dúvida ele fala-nos disso nas suas letras, penso que não estou enganada.
Aliás, há montes de informação curiosa acerca de Tom Waits, como por exemplo a sua definição daquilo que é um gentleman. Estás a falar de um homem da noite, eu lembrei-me da definição que ele tem acerca de um gentleman, que diz que é um homem que sabe tocar acordeão, mas que não o toca. Aliás, isto está numa entrevista que ficou famosa do Tom Waits, em que ele faz, nessa entrevista, faz um check-up minucioso daquilo que é as suas influências musicais, daqueles que são os seus grandes medos, aquelas que são as suas grandes qualidades.
Sim, mas também é uma entrevista em que ele goza bastante com o entrevistador, na minha opinião. Mas é uma entrevista bastante.
Sabes que entrevista é?
Sim.
Sabes quem é o entrevistador?
Agora não me recordo quem é que é.
O entrevistador é o Tom Waits. E o entrevistado é o Tom Waits. É uma auto-entrevista.
É uma auto-entrevista. Eu não sei se estamos a falar da mesma entrevista.
Eu creio que sim. True Confessions.
True Confessions. Podem ter acesso então a esta entrevista consultando o site oficial do Tom Waits.
É uma entrevista de 2006, se não estou em erro. Precedendo uma turnê, foi lançada essa entrevista.
Sim.
O Tom Waits, que acham? Que sempre foi conhecido pela sua voz alcavernosa.
Nem sempre, a partir de 1975-76.
Já mais no Small Change, porque no início não era cavernosa de todo.
Talvez isso tenha um pouco a ver também com o seu problema de alcoolismo, que começou a agravar-se mais nesse álbum, na edição desse álbum.
Os primeiros álbuns, embora o Sérgio seja mais autoridade para falar sobre os primeiros álbuns, estão muito ligados àquela vivência da vida noturna,
aquela vivência dos bares à beira da estrada, dos pequenos concertos, e houve uma altura em que de facto
o alcoolismo começou a tornar-se grave.
Nem seria bem alcoolismo, porque ele sempre disse que um bêbado não tem nada de engraçado.
Sempre disse que
e ele chegou a uma altura em que achava que tinha alguma graça ser meio bêbado. Exato. mas que nunca chegou àquela parte em que ele tinha um claro abuso de álcool devido, sim, às turnês, mas não chega bem a considerar-se um alcoólico.
Acerca do que estás a dizer, Sérgio, ele diz literalmente que chega a um ponto da vida dele que ele acha que é bom, que é divertido e que é maravilhoso
e que é engraçado
ter um americano bêbado, mas que acaba por dizer ele próprio realmente não, que isto tem que cortar com aquela merda, literalmente. Foi assim que ele
sim,
disse.
Sim, eu penso que ele em determinada fase terá achado pura e simplesmente que era fixe andar sempre bêbado e fazer coisas à bêbado e fazer arte também um pouco a partir disso.
Talvez também um bocado os primeiros anos de carreira.
Ele diz mesmo
aquele entusiasmo inicial
que foi um pouco arrastado para esse ambiente, foi uma coisa inevitável.
A estrada puxa-nos para
esse caminho. Sim, o backstage.
Ele nunca deixou de assumir tipo. Aquela persona de palco de indivíduo que está sempre bêbado, ou pelo menos parece. Por muito
ele
bem que ele
fique
com o álcool hoje em dia, também é um ator, exatamente, mas ele continua a manter essa postura de parece que está sempre bêbado. O álbum Small Change, ele próprio diz, de 76, ele próprio diz que é o álbum, é a altura em que ele tinha um problema com o álcool. Isso reflete-se que as letras falam sobre isso de uma forma mais direta e franca e confessional. À exceção, por exemplo, do tema The Piano Has Been Drinking, onde é referido o mesmo problema de uma forma bastante humorística.
O próprio título do tema é um pouco paradoxal, porque o título chama-se The Piano piano has been drinking and not me.
É a forma dele lidar também com os seus demónios.
E a carpeta anda a deitar a cinza para o chão. Já não me lembro, já não é bem assim, mas é algo.
Mas é esse tipo de imagens que se suscita.
Então vamos ficar então com este tema: The Piano Has Been Drinking, Not Me, Tom Waits.
Piano has been drinking. My nectar is asleep. And the combo went back to New York. The jukebox says to take a leak. And the carpet needs a haircut. And the spotlight looks like a prison. The telephone's out of cigarettes, and the balcony's on the make, and the piano has been drinking. The piano has been drinking, and the menus are all freezing, and the light man's blind. Says that he loves me,
got his baby. He says that raised him up like he was on song. He gave me a ring that was worn by his mother. He takes me out dancing every Saturday night. Charlie, I think about you every time I pass the filling station. On the counter all the grease you used to wear in your hair. I still love that record, Little Anthony and the Imperials. Someone stole my record player. How do you like that? And Charlie, I almost went crazy after Mario got busted. I went back to Omaha to live with my folks. Everyone I used to know was either dead or in prison. So I came back to Minneapolis. This time I think I'm gonna stay. Hey, Charlie, I think I'm happy for the first time since my accident. I wish I had all the money we used to spend on dope. Sell any of them. Just drive a different car every day, depending on how I feel. Hey, Charlie, for God's sake, if you want to know the truth of it, don't have a husband. You don't play the trumpet.
Christmas Card from Hooker in Minneapolis. Não é assim o nome do tema?
É verdade, uma faixa que podíamos encontrar no álbum Blue Valentine de Tom Waits, ainda da sua fase da Asylum Records.
Álbum este que tem características interessantes, não é, Rita? Blue Valentine? Ou...
Sim, uma das faixas do song, a faixa Blue Valentine, é mesmo inspirada na solidão do artista. Fala acerca de um homem que havia um cartão de Dia dos Namorados, São Valentim, e ele próprio, tão sozinho se sente. Realmente este deve ser o espelho, deveria ser o espelho do estado de humor e do estado emocional de Tom Waits naquela altura.
Sim, Tom Waits vive a solidão como vive também o acompanhamento, sempre um homem apaixonado.
Aliás, um homem apaixonado, diria eu, apaixonado não só pela música, mas também pelo cinema, dado que ele participou em várias bandas sonoras.
E não só pelo cinema, pelo teatro, ator por direito próprio, tanto em teatro como cinema. Ele que tem várias participações em filmes, desde o Rei Pescador do Terry Gilliam, dos Monty Python, assim como muitas participações em filmes de Francis Ford Coppola, por exemplo, em Cotton Club, também em One from the Heart, em que ele tem um dos papéis principais.
E ele próprio compôs a banda sonora
com a Crystal Gale, em dueto, uma banda sonora muito, muito bonita.
E aliás, o primeiro tema com que abrimos o programa foi a banda sonora do Fight Club, e em imensos filmes que ele participou: Big Daddy Love, The Secret Life of Words, A Love Story, enfim, Francis Ford Coppola,
o Drácula de Bram Stoker
também entra no Drácula.
Também aproveitado para a banda sonora do Basquiat, filme Basquiat, com o tema Agora não me lembro.
Mas também de Dead Man Walking, também participa com dois originais que ele compôs para essa banda sonora. E uma infinitude de participações, desde covers de que artistas fazem das suas músicas para outras bandas sonoras,
inclusive ele
assim
tem,
como temas reaproveitados.
Ele tem dois álbuns, que são Alice e Bloody Money, que são duas bandas sonoras, entre aspas, mas duas que ele compõe para algumas peças,
peças de teatro dele próprio.
Também o
que ele contracena.
Também o Black Rider, que foi escrito a meias com William S. Burroughs, era uma preta. E enfim, nós não teremos oportunidade para escutar tudo isto que falamos.
Aliás, foi essa sua ligação ao cinema e a Francis Ford Coppola que lhe valeu conhecer a sua atual esposa. Ela era uma das roteiristas do realizador e foi apresentada ao Tom Waits. E hoje em dia,
Kathleen Brennan
continua com a senhora. Ela já tem três filhos.
Ela que também é uma grande influência na fase mais. Exatamente. Da música de Tom Waits.
Ele diz mesmo que é uma coautora muitas vezes das letras das suas músicas.
Ela coescreve muitos dos temas com o Tom Waits e ele afirma que o encontro da Kathleen foi um ponto de viragem da sua carreira. A partir do início do romance deles, surge logo o álbum Swordfish Trombones em 83, logo seguida Rain Dogs em 85, que foram os álbuns que marcaram a grande viragem do Tom Waits para uma vertente mais experimentalista, com um alargamento da paleta de instrumentos e muitas...
E também uma entrada no seu mundo bizarro mais a fundo, não é? A sua criação de personagens bizarras, como é, por exemplo, Frank, uma personagem que ele cria e que
de
vai
Frank
desde...
Wild Ears
essa trilogia do Rain Dogs.
É também uma peça de teatro do Frank's Wild Ears.
Precisamente.
Pedro, não sei se queres apresentar o próximo tema.
Sim, vamos escutar um tema já dessa segunda fase do Tom Waits, a partir de 83. Vamos ao Rain Dogs, de 85, escutando um dos clássicos desse álbum, que é Tangled Till They're Sore.
Nightmares and they leave them by the door. Let me fall out of the window with confetti in my hair. Deal out jacks of bed on a blanket by the stairs. I tell you all my secrets, but I lie about my past and send me off to bed forevermore. Make sure they play my theme song. I guess daisies will have to do. To New Orleans, empty shadows on the pews. Turn the spit on that pig and kick the drum, let me down. Put my clarinet beneath your bed till I get back in town. Let me fall out of the window with confetti in my hair. Deal out jacks or better on a blanket by the stairs. I tell you all my secrets, but I lie about my past. So send me off to forevermore. Just make sure she's all in calico and the color of a doll. Wave the flag on Cadillac Day and a skillet on the wall. Cut me a switch or hold your breath till the sun goes down. Write my name on the hood. Send me off to another town and just let me fall out the window with confetti in my hand.
like butterfly wings and a mad dog who wouldn't sit still. He went and took up with a Salvation Army band group, played dirty water from a swordfish trombone. He went to sleep at the bottom of Ten Killer Lake. It's a cheap, but it's great to be home. Well, he came home from the war with a party in his head and an idea for a fireworks display. That he'd be ready with a stainless steel machete and a half a pint of Valentine's each day. That he'd hold up in a room above a hardware store, cry nothing there but Hollywood tears. He'd put a spell on some poor little Crutchfield girl. He stayed like that for 27 years. He packed up all his expectations. He lit out for California with a fly swatter banjo on his knee, with Lucky Tiger in his angel hair. Ben's a dream for getting there. Found him in a eucalyptus tree. Lieutenant got him a canary bird and skanked her head with every word. Chesterfield and moonbeams in a song. He got 20 years for loving her from some Oklahoma governor. Said everything this doughboy does is wrong. In the obituary mambo. Now some say that it's hanging on the wall. Perhaps this yarn is the only thing that holds this man together. Some say that he was never here at all. Some say they saw him down in Birmingham, sleeping in a boxcar going by. And if you think that you can tell a bigger tale, I swear to God you'd have to tell a lie.
Swordfish Trombones, retirado do álbum com o mesmo nome do 83, Tom Waits, para ainda ouvirmos de fundo The Black Rider.
É também tema que dá título ao álbum. Este álbum vem de uma opereta escrita a meias com William S. Burroughs, que ilustra também o imaginário por vezes negro brincalhão por vezes, nem sempre brincalhão.
Eu acho que ele expressa, a letra da música expressa isso bastante bem. Ele fala de um cão que é um cavaleiro negro que lhe vai beber o sangue, ou seja, sem dúvida é uma letra bastante visceral.
William S. Burroughs, que é um autor muitas vezes mais associado a bandas mais negras, e com o Tom Waits dá-lhe assim uma volta mais também surreal de William S. Burroughs. Tragicómica, exatamente. Também tem muito a dever também às operetas de Kurt Weill, como estávamos a falar em off há bocado.
Aliás, isso também se expressa na tal entrevista que estávamos a falar ao bocado de Tom Waits, em que ele diz que, por exemplo, que a sua versão de paraíso é simplesmente estar numa autoestrada americana com a sua esposa, com uma chávena de café
e com um carro que funcione bem,
uma guitarra barata, e eventualmente encontrar um motel pelo caminho.
Mas eu acho que poderíamos,
seja, ele dá um bocado esse ar nesta descrição tragico-cómica.
Eu acho que poderíamos falar também que no álbum que ele lançou em 1983, no Swordfish Trombones, que há aqui uma nova musicalidade, não é? Usa novos instrumentos que não tinha até então usado tanto.
Esse álbum marcou uma ruptura musical da sua carreira. E o tema que escutámos no início, Tango Till They're Sore, não é o melhor exemplo, ainda um pouco na veia classicista, mas nós gostaríamos de prolongar muito este programa, que é sempre difícil de dar a imagem de um artista tão rico e tão variado como o Tom Waits.
Aliás, ele diz que vários artistas inspiraram a sua criatividade e essa riqueza, desde artistas da música, como do cinema e do teatro. Por exemplo, ele diz que foi inspirado por Bob Dylan, James Brown, Fellini, Willie Dixon, Johnny Cash, Frank Sinatra, Louis Armstrong.
E tem também covers.
Astor Piazzolla também.
Johnny Cash, que eu penso que ele ainda chegou a ter algumas participações com o Johnny Cash.
Ele fez também covers de Ramones.
Sim, num tributo.
E tem muitas participações com os Primus também. Tem tributo, algumas colaborações com os Primus.
Principalmente com o Les Claypool, o baixista.
Aliás,
o tema que vamos estar a seguir é com o Les Claypool dos Primus a tocar baixo. É o tema Big in Japan, do álbum de 2000. Aliás, de 99, Mule Variations. Nós infelizmente não podemos chegar mais aprofundadamente à carreira atual do Tom Waits, mas ficamos com este tema para uma amostra.
Tom Big in Japan, Tom Waits.
Got the clothes, not the face. I got the
E o Moleskine desta semana está a chegar ao final.
Infelizmente.
Estivemos hoje num bloco de notas musical com Tom Waits.
Queremos agradecer desde já a participação do Sérgio Silva e do Pedro Santos aqui neste especial Moleskine.
Oh, de nada, foi um prazer.
Nós é que agradecemos a oportunidade.
Entretanto, vamos ficar a seguir com um tema muito específico de Tom Waits, um tema que é antecedido por uma introdução.
É retirado da simulação de álbum ao vivo, que é Night Hawks at the Diner, um álbum que retira a sua inspiração e parte do título do quadro de Edward Hopper, Night Hawks. A ideia de aquilo passar-se num diner foi gravado em estúdio com uma plateia de amigos e convidados de Tom Waits. A ideia era fazer a ideia de um álbum ao vivo num pequeno bar muito intimista, em que Tom Waits divide o seu espaço entre algumas piadas, algumas histórias curiosas e as músicas com que faz essas ligações.
E também porque era essencial trazermos aqui um pouco da vertente do humorista do Tom Waits, enquanto performer de palco sempre faz anteceder os temas, normalmente de uma introdução humorística que se interliga com a música. E por isso, para isso, temos aqui este tema do Night Hawks at Diner.
Ok, então ficamos hoje por aqui. Continuem desse lado, já a seguir têm o Zeppelin.
I was always kind of one who liked to consider myself kind of a pioneer of the palate. Restaurateur, if you will. I've wined, dined, sipped, and supped in some of the most demonstrably Beamer epitomable bistros in the Los Angeles metropolitan region. Yeah, I've had strange looking patty melts at Norm's. I've had dangerous veal cutlets at the Copper Penny. Well, what you get is a breaded Salisbury steak and a shake and bake and topped with a provocative sauce of Velveeta and half and half. Smothered with Campbell's tomato soup.